Então, por que dessa série Vida Sem Desperdício? Eu tenho falado e vou repetir, porque é didático. Primeiro, porque Deus, no final do ano, nos deu o ano da reconstrução. Todas as vezes que você precisa reconstruir algo, que você precisa refazer algo, que você precisa renovar algo, você tem que aprender as lições daquilo que você construiu e que um dia, por algum motivo, foi destruído. Quem está aqui, diga amém. Às vezes, você constrói uma casa e ela não tem a fundação que deveria ter, e com o passar do tempo, você tem uma série de problemas da casa, a casa acaba sendo condenada pela engenharia, e você precisa demolir aquela casa. Não adianta você depois querer fazer a mesma base. Não adianta você depois querer fazer do mesmo jeito. Esses dias eu recebi um vídeo do Everton, e esse vídeo dizia o seguinte: a beleza da reconstrução. Porque você tem uma outra perspectiva, você tem uma outra mente, você tem uma outra experiência, você tem uma outra cabeça, você tem uma outra maneira de ver algumas coisas, que você, por ter destruído, por ter se destruído, você vai poder construir melhor. Quem está aqui, diga amém. Então eu quero falar hoje, dentro dessa série, sobre aprendizado, sobre conhecimento. Parece que isso assim não soa nem espiritual, né? Você é louco, apóstolo, vai falar de conhecimento, querendo poder de Deus. Então, mas tem muita gente que teve tanto poder e nada de conhecimento. Tantos casamentos tiveram tanto poder e nada de conhecimento. Tantos ministérios, tanto poder e nada de conhecimento. Tanto empresário, tanto poder e nada de conhecimento. Tanto crente, nada de poder, é tudo muito poder e nada de conhecimento. Será que não tem alguma coisa aí? Sendo que Jesus fala, e conhecereis. Jesus fala sobre ir por todo mundo ensinando-as. Quando você tem poder e você não tem conhecimento, dura pouco. Diga, poder sem conhecimento dura pouco. É, um amigo meu, ele ensina o seguinte: a unção, ela até te abre portas, mas é o treinamento que te permite ficar nela. Você pode receber um cargo, você pode receber uma empresa, você pode receber um ministério, mas o fato de você receber não significa que tudo está resolvido, porque você precisa permanecer naquele ambiente. Quem está aí, diga amém. Saul, ele recebeu, mas ele não permaneceu. Saul, ele teve a oportunidade, mas ele não aprendeu na oportunidade. O que, que aconteceu? Todo o poder dele, toda a história dele, acabou terminando em ruína, em fracasso, em escândalo. Coloca para mim Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Eu estava olhando sobre esse momento do profeta Oséias, e algo que me despertou é que como as pessoas estavam corrompidas nessa época, como as pessoas estavam alienadas ao conhecimento da palavra, a ponto de, o autor desse livro que eu estava pesquisando, ele escreveu uma frase, eu compartilhei com a minha esposa vindo para cá, que era uma época em que o povo buscava a felicidade e não a santidade. Às vezes a gente, sem querer ser pessimista, mas sendo realista, às vezes vemos isso muito hoje na igreja. As pessoas buscando a felicidade na igreja, mas não querendo o sacrifício de andar com Deus, a renúncia de andar com Deus, o nível de entrega para se andar com Deus. Entregar a vida para Jesus é fácil, irmão. Isso é a coisa mais fácil que tem. Quem quer morar no céu, quem quer passar a eternidade com Jesus e tal, e quem quer ver Ele como Ele é, e quem quer entregar a sua vida a Cristo? Eu. Só que Deus não matou a gente ali. Deus não levou a gente ali para ficar melhor desse negócio. Então tem alguma coisa que tem que continuar, tem alguma coisa que tem que avançar. Então é, conheçamos, é o que eu conheço hoje, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem alguém para dar um aplauso, dar um glória a Deus aí? É isso. Então é sobre isso que eu quero falar. Se nós lêssemos esse texto ao contrário, ele ficaria mais ou menos assim: o meu povo será construído ou reconstruído na abundância do saber. As atividades da igreja, o seu devocional, o que você assiste na internet, o que você lê nos livros, sendo livros bons, conteúdo bom, aquilo vai acrescentando na sua vida. Não acredite que eu vou orar por você e eu vou resolver todos os seus problemas. Se uma pessoa tivesse essa oração, eu iria atrás dela. Mas a falta do conhecimento faz pessoas procurarem revelações, ou melhor, revelamentos, profetas que não são profetas, circunstâncias que agradem a sua carne, porque ele não conhece a palavra de Deus. Ele quer o resultado da palavra de Deus. Por isso que se alguém fala assim, ah, esse remédio aqui emagrece. Não faz sentido uma pessoa comer malucadamente e querer tomar um remédio para emagrecer. É porque ele não quer a responsabilidade do processo que tem na vida dele. Você está aqui ou não? O que você ouve hoje, ele vai somando na sua vida, para cada dia da sua vida. Eu disse e repito, e isso aí já virou um axioma na minha vida. Não é o que você promete que vai resolver seu problema, não é o que você vai fazer que vai resolver os problemas. Algumas coisas sim, mas é o que você já fez. Na hora da crise, não é o que você vai conhecer de Deus que te sustenta, é o que você já conhece de Deus. Na hora da adversidade, não é o que você promete dar de oferta, de dízimo, de sacrifício, que vai resolver o seu problema. É o que você já fez. E muitas vezes, por falta de conhecimento, nós estamos pensando que a igreja é o supermercado da fé. Que a gente chega e a gente tem uma causa e Deus está aqui como o Aladim, o gênio da lâmpada, para resolver nossos problemas e a gente vai embora com os problemas resolvidos. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de amadurecimento. Você pode até chegar na igreja assim. Você pode até chegar. Eu não cheguei na igreja bonitinho. Eu cheguei porque eu fiz uma prova com Deus, sem conhecê-lo, sem conhecê-lo. Deus ouve quem a gente não... O fato de nós não conhecermos, saiba disso, não significa que Ele não nos ouve, não significa que Ele não está atento, não significa que Ele não vai nos atender. Significa sim que se um coração contrito na presença dele, ele pega para ele. Agora também você pode ter muita informação e não ter Deus. Você pode recitar a Bíblia de capa a capa e não ter Deus. Você pode falar bonito e não ter Deus, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem, porque Jesus falou assim: vocês têm que ser praticante. É porque você pode ser um bom ouvinte, você pode ser até um bom orador, mas se aquilo ali não estiver em você, não adianta. Então conhecimento, ele vai fazer com que nesse mundo, nessa reta final da igreja, nesse século tão bombardeado de informação, você não seja levado por alguém que está falando na internet. Não interessa quantos seguidores ele tem, não interessa qual é o número de like deles, quantas pessoas estão levando pessoas à rota de ruína, porque estão pregando coisas, e a falta do conhecimento faz com que pessoas sigam, faz com que pessoas caminhem naquela direção. Meu amado, não existe um cristão forjado em um culto. Existem cristãos que eles são estartados em um culto, mas você precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Tem alguém aqui ou não? Parece meio didático, mas talvez foi isso que faltou para a igreja passada. Talvez foi isso que faltou para que hoje nós fôssemos 30, 40% da população e o país estivesse melhor. Porque se nós somos 30, 40% da população, se tem políticos cristãos, se tem empresários cristãos, nós como cristãos, por que tanta coisa não está boa? Significa que tem alguma coisa que precisa ser revista. Amém ou não? Amém ou não? Então eu e você não estamos aqui cumprindo um ritual religioso. Nós não estamos aqui simplesmente, eu vou na igreja para Deus não me matar. Eu vou na igreja para Deus não pesar a mão sobre mim. Essa coisa do Deus vai pesar a mão sobre mim, Deus não vai pesar a mão sobre ninguém. Deus vai estender a mão para nos proteger e nos guardar e nos abençoar, mas não para pesar a mão em ninguém. É falta de conhecimento. Ah, Deus está pesando a mão ali. Irmão, Jesus falou assim: eu não vim julgar vocês, eu nem vim condenar vocês, eu vim pregar a palavra. Porém, chegará uma hora que a palavra de salvação vai ser a mesma palavra que vai te julgar. A escolha é de cada um. Você está aqui ou não? Então escute. Ser livre é poderoso. Basta ver como lutam para nos aprisionar. Aprisionar na ignorância, aprisionar na informação errada, aprisionar na falta do conhecimento, aprisionar em informações tendenciosas, aprisionar nas propagandas. O que tem propaganda parece que é bom. O que tem propaganda parece que é eficaz. Essa não é uma realidade. Escute, Jesus vem e faz completamente ao contrário. Ele diz o quê? Se você quiser seguir, se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que negar a si mesmo e vai ter que tomar a sua cruz. E hoje as pessoas querem largar a cruz. Não, não tem evangelho sem cruz. Não tem evangelho sem renúncia, sem dor. Apóstolo, eu estou andando com Jesus e é fácil. Então é porque você não está andando. Porque andar com Jesus não é fácil. O apóstolo está fazendo propaganda negativa. Quem fez propaganda negativa para andar com ele foi ele mesmo. Ele falou assim: ó, eu não tenho onde dormir não, viu galera? Eu não tenho onde repousar não, hein? E outra coisa, eu vou morrer, hein? Fala para alguém que você quer agregar que você vai morrer. Não faz sentido alguém seguir alguém que está dizendo que vai morrer. Não faz sentido seguir alguém que está dizendo que vai ser preso, que vai ser humilhado. Não faz sentido seguir alguém que fala assim para você: se o inimigo te pedir uma ajuda, ajuda ele. Se o inimigo te pedir um pouco de comida, dá um pudim junto para ele. Não faz sentido. Jesus, ele não está preocupado em fazer propaganda enganosa. Ele está preocupado em nos mostrar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A dar um aplauso a ele por isso. Tem gente que começa a andar com o Senhor um mês depois. Um mês depois. Está no mesmo lugar da onde Deus o tirou. E o duro são crentes. Depois de 5 anos, 10 anos, Deus o tirou do lixo. Ele volta para o lixo. E ele está dizendo: eu estou com Jesus. Mas como? É a verdade, irmão. Nós não vamos conseguir viver um evangelho como estão tentando. Que eu não sofro, que eu não tenho dor, que eu não tenho renúncia. Tudo que machuca a carne, tem alguém dizendo: não, isso não tem nada a ver. Evangelho que não machuca a carne não é evangelho, hein? Guarde isso, hein? Conhece isso aí. Evangelho que não machuca a carne. Ah, nós temos uma semana inteira de culto aqui. Eu queria ficar logo na semana que esfriou, logo na semana que caiu 10 graus, logo na semana que está garoando. Isso é logo nessa semana, porque tem uma festa em Israel chamada Festa da Dedicação. Obrigado. Que era no inverno, só ia gente definida, só ia gente destemida, só ia mesmo. Tem gente que garoou, amor. Mozão, né? Mozão, nós vamos no culto hoje. Isso é uma falta de vida com Deus. Me perdoe, você precisa conhecer isso. Uma pessoa que tem vida com Deus, ela não pergunta se ela vai trabalhar. Ela não pergunta se ela tem que ir lá pagar o banco ou não. Ela pergunta se vai no culto. Esse é um nível de conhecimento que vai fazer com que uma má notícia, com que o escândalo de alguém, com que mau testemunho de alguém não arranque você do jardim de Deus. Agora, quando você não tem conhecimento, você não está enraizado. Quando você não está enraizado, eu estava saindo do meu prédio e uma pessoa que estava comigo falou assim: está vendo essa árvore aqui? Eu falei, sim, todas elas são lindas, né? Eu falei, são bonitas, uma onda menor, está maior, mas essas árvores não têm raiz, viu? Olha a fala. Na hora eu falei assim, virou mensagem. Que ele entende isso, ele falou, essas árvores aí, elas são bonitas assim, verdes e tal, legal, mas as raízes dela, você vê, se tiver um vento aqui, uma chuva forte, pode preparar que você vai ver essa árvore caída. Meu amado, se vier uma tempestade, é a casa que está na rocha que suporta. E para estar na rocha, você tem que conhecer as escrituras. Para estar na rocha, você tem que andar com Ele. E tem que andar como Ele andou. E andar como Ele andou não é tão fácil, mas se eu conheço, eu tenho a opção de escolher. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? É uma vida sem desperdício. Tem gente que está na igreja desperdiçando tempo. Está desperdiçando tempo. Não é o seu caso, amém? E nem quem está nos ouvindo. Mas tem gente na igreja desperdiçando tempo. A prova foi a pandemia. 30, 40% dos crentes desperdiçaram tempo na pandemia. Por quê? Sumiram da igreja. Sumiram. Pessoas novas até vieram, mas crentes, até então maduros, foram arrancados. Qual o conhecimento que sustentava? Talvez a alma dele já tinha saído há muito tempo, mas agora o corpo dele saiu também. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, você não foi chamado aqui para participar de uma religiosidade. Você foi chamado aqui para ter um relacionamento com Ele. E um dia Ele vai vir nos buscar. E como Ele é, assim nós o veremos. Esse é o cerne principal. Não é sua casa, não é seu carro. Eu amo ter um carro bom, ter uma casa boa. É claro. Não sou hipócrita. Gostaria de ter coisas melhores. É claro. Mas esse não é o problema. O problema é, você ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua alma. Então o seu saldo foi zero. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Não estou defendendo a pobreza e a escassez. Mas entre uma escassez e a vida eterna, e uma riqueza, uma vida longe de Deus, não tem sentido pensar em o que escolher. É claro que a gente quer as duas. Amém, amado? Amém, amado? Mas não se esqueça que o próprio Jesus, ele falou, esse cara aqui, ele está ralando nessa terra aqui, mas olha o que ele está para receber lá. Esse aqui está desfrutando, não está nem aí para as coisas de Deus, mas tem um outro lugar esperando ele. Quem disse isso foi Jesus. E parece que hoje, saber sobre o inferno, saber sobre demônios, saber sobre o diabo, saber sobre coisas da Bíblia, se tornou ofensivo. Então eu não quero mais saber, como se não saber te isentasse. Não, meu amado. O não saber só te prejudica. Porque se eu sei que tem um buraco ali, e eu caio nele, eu fui porque eu quis. Agora, se tem um buraco ali e eu não sei, eu não tive chance de escolher. Você está aqui ou não? Você está aqui hoje, nessa manhã, ter a chance de escolher. Eu preciso conhecer mais o Senhor. Eu preciso conhecer mais a palavra. Eu preciso ter um tempo maior com Deus. Você está aqui ou não? Todo mundo quer uma resposta, irmão. Jó 23:1. Coloca aí. Todo mundo quer. Ah, eu queria conhecer tanto porque disso, porque daquilo. Todo mundo quer. Jó também quis. Olha só, desculpa, Jó 23:1, então Jó respondeu, até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada a despeito do meu gemido, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumento, estudaria o que ele respondesse, e analisaria o que me dissesse. Jó está dizendo, ah, se eu soubesse onde está Deus, ah, se eu soubesse onde é a casa dele, eu e você temos uma morada, eu e você temos esse lugar, e aqui tem resposta, aqui tem palavra, aqui tem revelação, aqui tem direção, aqui tem solução. Aleluia! Não importa o quanto você está sofrendo, você tem um lugar para se queixar. Ai, porque chá é? Tem hora da minha vida que eu sinto, poxa Deus, por quê? Meu Deus! E sabe o que, é que ele diz? Nada. Aí eu me levanto e vou seguir minha vida. É como um filho que fala para o pai: ô pai, depois eu pego lá no carro, pega agora, mas eu estou com dor na perna, não importa, vai doendo, vai sofrendo, vai gemendo, vai sangrando. E ele vai. É isso que Deus espera de nós. Ele passa e a gente vai gemendo, a gente vai sangrando, a gente vai do jeito que der, mas tem um detalhe, quando a gente toca, a gente é curado, liberto e transformado. Ah, aplauda aí, vai, anima eu aí. É isso, é o poder de conhecer, é o poder de aprender. No mínimo três coisas você precisa ter em sua vida para aprender. Ter aonde ir, é o que Jó falou, onde eu iria. Tem gente que agora, não tem igreja, meu pastor é da internet. Eu não sou ovelha e nem sou pastor de gente de internet, irmão. Eu não sou ovelha de pastor de internet e não sou pastor de ovelha de internet. Que conversa! A internet é a televisão que todos nós sonhávamos em pregarmos na televisão. Essa é a internet. Que lá não é igreja. Ah, minha igreja é online. Que igreja é online? Que conversa fiada é essa? Isso é um instrumento de empoderamento, de alcance. Mas, eu estou lá na Bahia e eu congrego na igreja para sempre, em São José dos Campos, porque meu pastor é online. Se ajunte num ministério lá na Bahia, vai servir ao ministério, vai fazer um café, vai servir uma ceia, vai fazer um pequeno grupo, vai fazer alguma coisa. Ah, não, é online, é virtual. Virtual é o mundo. O mundo é virtual. É, você não vê, mas tem demônio, tem anjo, tem tudo aí no mundo virtual, meu amado. Você está aqui ou não? E a gente, às vezes, por falta de conhecimento, com 10, 15 dias, eu comecei a falar, não vai funcionar a igreja online. Com 10, 15 dias de igreja fechada, eu estava na contramão. Ah, eu conversava com um amigo, cara, você vai perder essa onda. Eu falei, mas não faz sentido. Não, eu na minha igreja online, eu já tenho 87 pessoas. Cara, mas como assim? Não, a gente atende pela tela. Mas isso não acontece. E o servir, e o fazer parte do corpo, e o estar em comunhão com os irmãos, isso está na Bíblia, irmão. Ah, mas o mundo mudou. O mundo mudou, mas o meu Jesus não mudou. 100% do que investiram nesse negócio, passaram agora a transmitir e virou uma TV. Às vezes Deus está te mostrando coisas e você está indo com a maioria. Se você conhecesse Deus, Ele te mostraria aquilo que é para você. Por isso que não são todos que vão fazer o negócio que deu certo. Não são todos que vão tocar o mesmo instrumento. Não são todos que vão ter o mesmo dom e talento. Por quê? Porque Deus é algo para você e você precisa conhecer isso. Porque quando você conhece, você anda no seu fluir. A palavra da moda é flow, você anda no seu flow. Tem coisas que eu já fiz nessa igreja e eu fazia com alegria, porque era o meu flow. Deus me mudou, eu não faço mais. E eu não faço mais, não é porque você acha que eu tenho que fazer. Eu não faço mais porque Deus mudou e eu preciso fazer o que Deus está me levando a fazer. Você está entendendo isso ou não? A mesma coisa com você, talvez tenha coisa na sua vida que já passou o ciclo. Já passou o time e você está insistindo com o velho e Deus não vai te dar um novo. Estou falando do marido não, viu, amado? Não, tem que explicar, né? Aí, viu? Deus falou que tem um novo agora. Não, eu estou falando de tempos, de estações. Você precisa conhecer que o nosso Deus, Ele é um Deus de estações. Tanto é que Ele criou quatro. Ele poderia ter criado uma só. Eu falei, não, vou criar quatro. Eu quero uma hora bem calor. Outra hora que é bem frio. Outra hora com bastante fruto, outra hora com bastante flor. Ele é um Deus de estações. A nossa vida é forjada por estações. Tem hora que eu estou, um amigo meu perguntou, e aí, como é que está? Eu falei assim, agora está lindo. Mas perguntasse há 6 meses, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, ele aí, como é que está? Está ruim, estou no inverno. Está ruim, olha a florzinha, lá não tem. Olha os galinhos, aqueles galinhos feios, assim, feios. Está ruim, mas não interessa, porque mesmo na estação ruim, o meu Deus é comigo. Mesmo na estação fraca, meu Deus é comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, meu Deus é comigo. Mas tem uma hora que esse vale acaba e o sol brilha e a vida muda. Assim é para você. Eu vim dizer para você, não seja definido pelo teu dia mau, porque o teu dia mau passa. E a mesma boca que fala do teu dia mau, é a mesma boca que te elogia no teu dia bom. A mesma boca que gritou Hosana, foi a mesma boca que gritou crucifica-o. Por quê? Porque pessoas vivem daquilo que vê, mas nós vivemos por aquilo que cremos. É isso. Algumas sentenças sobre o poder de aprender. Aprender, estudos apontam um excelente remédio para o futuro em relação a problemas de memória. Quantas pessoas hoje pararam de aprender? Estão muito conectadas na vida dos outros. Sabem aonde os artistas foram viajar? Conversam dos artistas como se fossem íntimos. Ah, fulano de tal está para Dubai. Quem é fulano de tal? Quem é? Ah, fulano de tal está na academia. Sabe da vida? Está aqui ou não? Esse conhecimento não agrega. Esse conhecimento atrasa. Esse conhecimento causa até repulsa na gente. A gente está saindo para trabalhar debaixo de uma luta e você vê o cara foi para Dubai. Pô, para Dubai, eu estou entrando no ônibus agora. Oh, já entra invocado já. Não tem nem lugar para eu sentar, tô segurando, tecendo na cara do outro. Você está aqui ou não? Não agrega, esse conhecimento não agrega. Esse conhecimento não agrega. Segundo, pessoas que estão sempre aprendendo tendem a ter maior oportunidade. Você está pensando que isso aqui é da Bíblia? Isso aqui está no Dr. Google. Quais os benefícios de você não parar de aprender? Que não tem a ver com religião, não. A Bíblia já fala, mas o mundo está se dobrando. Pessoas que estão sempre aprendendo tendem a ter maior número de oportunidades. Antigamente, você trabalhava num torno, você era um contador, estava ótimo. A vida inteira você faria aquilo. Hoje não, você tem que aprender outras coisas, porque senão você se torna obsoleto. Você é mais um no mercado. Não adianta, mudou. A mesma coisa é a igreja. Antigamente o conhecimento nosso era vou na igreja. Vou na igreja, já passou. Agora é vou andar com Deus. Você está aqui ou não? Porque parecia... Ah, a gente quando liga para alguém... Amado, quando a gente liga para alguém e se ligar para você... Quem está aqui não sabe, né? Quem não está aqui no, na segunda, que a gente lembra alguma coisa, alguém lembra, dá uma ligada. Por que você não veio? Não é porque você ter faltado o culto vai mudar a sua vida. Deus vai te matar. Não é isso. É porque de repente pode acontecer alguma coisa. Por que, meu amado? Nunca Deus vai nos matar porque faltamos culto. É o diabo que nos pega por nos faltar conhecimento. Você entendeu ou não? É o diabo que nos pega por faltar conhecimento. Quantas pessoas estão aprisionadas aí? Pessoas que falam assim, você é bobo, você dá dízimo na igreja. O cara gasta dinheiro com droga, com prostituição e está falando do dízimo. Quer dizer, ele está me enchendo a paciência de eu entregar a honra a Deus. Mas ele não está vendo que ele está trabalhando para Satanás. Você está entendendo? Olha o que a falta do conhecimento faz com uma pessoa. Eu já vivi isso. Até o ano de 99 eu já vivi isso. Então eu tenho autoridade para falar, eu passei um ano e meio falando para minha esposa, você está indo para a igreja? Não esquece de levar o dinheirinho da igreja, não esquece de levar o dinheirinho da igreja. Eu falei, um ano e meio ela foi para a igreja, eu ficava assistindo Faustão. Você está aqui ou não? Eu não estou brincando, eu estou falando para você, aqui está na Bíblia. Eu não brinquei de Jesus, eu não brinquei do Evangelho, não. Eu encontrei com ele, eu falei, cara, eu quero a minha vida mudada. Eu estou conhecendo a cada dia, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo, eu não imaginava isso, eu não imaginava isso. E aí Deus vai nos forjando, conforme nós vamos buscando, ele vai se revelando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Não é para ter informação, irmão. Informação você busca lá na escola, é para ter revelação de Deus, é para ter conhecimento do mundo de Deus. Ah, dá um aplauso ao Senhor aí. E uma dica, eu estava lendo, aí me lembrei, tem dois sobrinhos que fazem medicina, e olha o que estava falando sobre estudo. Se você gosta de estudar e pretende entrar na área da medicina, estudos revelam que a área da saúde... País em crise e o país prosperando, não muda esse mercado. Quem tem que ficar doente fica, quem tem que ficar depressivo fica, quem tem que operar, independente da crise. Ah, não tem ninguém operando porque o país está em crise. Não, pelo contrário, piora. Ah, não tem ninguém operando porque o país está rompendo. Não, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra. E, devido ao acréscimo de anos, o mercado da medicina não será o da estética, será o geriátrico. Como é que eu sei? Porque eu procurei. Olha lá, as 10 profissões, o que é bom para estudar, o que não sei o que e tal. Está aqui. E dependendo da sua idade, faça um curso, faz um crochê. Aprende a fazer um bolo. Aprende. O cérebro é um músculo. Eu conheço pessoas que elas têm dificuldade até de falar, porque não fizeram nada a vida inteira. E conforme foram ficando mais velho, fica ruim para memorizar, troca nome. Não sabe, começa a falar. Não lembra. Esses dias eu estou assim também, mas não tem nada a ver. Foi só porque eu estou cansado. Mas é normal, eu vou chamar o nome do João ou Pedro, Pedro não, Antônio não, aí você não sabe, entendeu? Não concentra, não consegue assistir um filme, não sabe ouvir um jornal, por quê? Porque não tem a prática de aprender. Agora cuidado, hein? Eu frito a carne sempre dos dois lados, a Bíblia diz que a letra mata, hein? Então não adianta você recitar para mim todo o livro de Provérbios e achar que o mundo está resolvido, não... A palavra tem que estar dentro de você. Se as minhas palavras estiverem em você, não é aqui na informação, é no coração, porque a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você está aqui ou não? Caminhando aqui, ó. Escute, o livro de Provérbios é um livro que nos ensina muito. Eu fui dar uma olhada sobre a questão do livro de Provérbios, porque eu achei interessante que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria com base em resultados de pessoas que viveram mais tempo do que nós. É ali, ó. O próprio Salomão falou, é tudo vaidade. Irmão, um pobre falar que tudo é vaidade, eu não acredito não. Um pobre falar que tudo é vaidade, eu não acredito não. Mas o homem mais rico que já andou nessa terra falar que tudo é vaidade, a gente tem que prestar atenção, sim ou não? Sim ou não? A pessoa mais linda do mundo fala assim, beleza é vaidade. Faz sentido, agora o cara é feio. Aí fala assim, beleza é vaidade. Ele está legalizando em causa própria. Amém? Tem sentido. A pessoa mais rica, mais... Aí fala assim, cara, eu passei a vida inteira correndo atrás do vento. E no final, eu descobri, depois de desperdiçar minha vida com mais de 1000 mulheres, com festa, que tudo é vaidade. Aí é para a gente pensar. Você está aqui ou não? Ficou silêncio? Não, melhor isso aí. Você está aqui ou não? É, ué. Deus deixa um livro, apesar de toda a sua divindade, sobre saber da vida, do cotidiano dos israelitas, dos mais velhos. É isso. E presta atenção sobre o que Deus usa para nos ensinar. Deus usa pessoas, diga pessoas. Deus usa a palavra, diga a palavra. E Deus usa a vida, diga a vida. A vida paga, é caro para aprender, irmão. A vida, uma pessoa que teve uma gravidez prematura, a vida ensinou para ela quanto custa. A vida ensinou para ela. A vida ensinou. Uma pessoa, ela vive de qualquer jeito. A velhice mostra para ela quanto custou caro aquilo lá. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? O jovem acha que vai viver para sempre. A maioria desses referências morreram entre 27, 28 e 30 anos. Será que não é para a gente pensar? Será que não é para a gente avaliar? Será que não é para a gente assim refazer rotas? Porque a ideia aqui, a vida sem desperdício, é você refazer rotas. Eu tenho refeito tantas rotas na minha vida. Está ligando para mim aí. Eu tenho feito e refeito tantas rotas em minha vida. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo eu vi que eu vivi áreas da minha vida desperdiçada. Eu aprendi o que a dona de casa sabe a vida inteira. Eu levei anos para aprender. Quem sabe cozinhar? Eu aprendi depois de anos na vida, porque eu desperdicei que carne estragada pode jogar o tempero que for, não dá certo. Isso mudou minha vida, porque às vezes a gente desperdiça tempo com coisas que não querem ser mudada, com pessoas que não querem aprender, com pessoas que não querem caminhar, não querem crescer, não querem romper, e você passa às vezes anos. É um irmão que quer cuidar da família, que a família não está nem aí. É uma irmã que quer ser a deusa da família e a família não está nem aí. É uma empresa que você está lutando e seu sócio não está nem aí. Você fica gastando, você vai desperdiçar. Você deve conhecer, porque o conhecimento poupa esforços, o conhecimento poupa dinheiro. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Eu fui lá em Caraguá ontem, que a minha esposa deu uma volta de moto, aí voltei pelo caminho novo, e o caminho novo passando por um monte de fazenda, por um monte de coisa. Eu falei assim, essa terra valorizou demais agora. Quem sabia, se deu muito bem. Mas quem não sabia, talvez oferecer aquela terra lá, falou assim, não, vou fazer o que com aquela terra? Agora, quem sabia, falou, eu quero comprar essa terra, porque eu sei que vai passar aqui essa estrada. Eu sei que vai valorizar. Então, o conhecimento, ele traz isso. Você compra um carro, você pesquisa sobre o carro. Você vai comprar uma casa, você olha livro de arquitetura. Mas eu estou para ver pessoas que vão ter filho, pessoas que vão casar, duas decisões mais importantes da vida dele, e a terceira é quando ele cresce, fazer uma faculdade, e ele não tem noção do porquê que ele está fazendo aquilo. Ele não tem noção do porquê ele está querendo casar. Uns estão querendo casar para sair de casa, porque a casa é um inferno, vai dar pau. Outros estão querendo casar para ser livre, aí que você está aprisionado. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é marido sabe disso. Esse dia um amigo lá da igreja, eu combinando assim com o pessoal de almoçar, falei, vamos almoçar, amigo, nós vamos almoçar lá no restaurante tal, lá. Aí ele falou, peraí que eu vou ver com a minha mulher se eu quero. Aí passou uns 5 minutos, ele voltou e falou assim, a minha mulher disse que eu não quero não, que eu quero almoçar em casa. Você está aqui ou não? Escute, no meio de tanto saber, cuidado para você não saber o que Deus não quer te ensinar. É isso aí. Cuidado para você saber, né? Saber o que Deus não quer te ensinar. Essa história de, fulano tem que ter a experiência dele. É mentira, hein? Está acreditando em voz do Satanás e pensando que é voz de Deus. E eu vou te mostrar na Bíblia. Coloca para mim Gênesis 3:8. Eu vou ler na NVI, mas eu vou fazer uma observação com a Ferreira de Almeida. Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, lá no Éden, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Na Ferreira de Almeida está escrito assim, quem te fez saber que você estava nu? Quem te fez saber, Adão? Que você estava nu, porque alguém te ensinou uma coisa que eu não te ensinei. Alguém te mostrou uma coisa que eu não te mostrei. Pelo contrário, eu disse para você não tocar. Então, por mais que você rejeite, todos nós somos influenciáveis. Todos nós somos influenciáveis. Uns mais, outros menos, mas todos nós, por mais força de influência que você tem, você está sendo influenciado. Talvez você seja assim por influência de alguém. Então a questão não é se eu sou dirigido, porque somos. Você convive com uma pessoa, você começa a ter apego e manias e trejeitos que tem aquela pessoa. E a mesma coisa ela com você. Porém, Deus está dizendo, eu queria saber quem te fez saber isso. Quem te fez saber isso? Então o conhecimento, ele passa por quem está nos ensinando. Você está ouvindo vozes de pessoas que não querem comprometimento, que você diz assim: poxa, eu não posso faltar o culto hoje, porque vai ter um negócio lá, e parará, e piriri, pororó. Dependendo do crente que ouve isso, ele vai te ensinar o que Deus não te ensinou. Você é bobo, rapaz? Vai falar para mim que faltar um culto vai dar algum problema? Ele está certo? Tá, mas é sofisma. É uma mentira com cara de verdade. Ô, louco, rapaz. Vamos nessa aí, cara. Ah, eu parei com essas coisas. Uma igreja, ó, igreja no máximo, eu quero entrar e eu quero sair. Porque eu já me envolvi com pessoas e olha, eu entro, eu saio. Eu entro ou saio. Não está aprendendo nada. Você me ensinar na Bíblia que é assim que tem que ser, eu ensino aqui. Porque é muito mais gostoso. Ah não, apóstolo, mas é que eu já me envolvi com gente e fui ferido. Mas é gente que cura gente ferida por gente. Você está aqui ou não? É gente que cura gente ferida por gente. Vida de pastor é uma vida que tem um nível maior de ferimento. Mas quem é que cura? É gente. Gente que sai fere, gente que chega alivia a alma da gente, gente que cresce alivia a alma da gente que desvia entristece a alma da gente. É a gente que fere a gente, mas é a gente que é curado por gente. Eu nem sei repetir, mas é, dá um jeito aí de ouvir depois lá e, mas é, tem pessoas que falam assim: na comunhão você foi ferido e na comunhão você vai ser curado. A pastora Rita Lee disse isso. Doença de amor só cura com outro. Então, se Deus tirou alguém que a gente ama, Deus vai colocar um monte para a gente amar. Agora, você não pode rejeitar o monte de Deus que está mandando para amar, porque um infeliz te fez ser mal amado. Isso não tem a ver só com relacionamento, não. Isso é com amor, eros. Isso tem a ver com filéu e principalmente com ágape. O amor incondicional. Ah, eu estou muito chateado com a igreja, porque depois que... Por que Deus permitiu que meu filho morresse? Aquelas coisas que eu sei que é difícil. Não estou anulando. Mas se você estiver enraizado, é diferente. Eu não estou falando que não sofre, que não surta, que não... Mas eu estou falando que é diferente. Você está aqui ou não? Quem nos dirige nos ensina. Cuidado com o desequilíbrio. Agora eu também vou sair querendo aprender tudo. Não. No final eu vou dar alguns desafios para você. Oxigenar o saber. Oxigenar. Ele falou assim: ah, não tem mais que aprender. Eu não esqueço, o dia que eu falei para um casal. Um casal não, eu falei para um homem. Ó, vamos ter um trabalho de casais aí quinta-feira, hein? Espero o senhor aí. Eu não tenho mais nada que aprender não, amigo. Mais de 40 anos casado. Depois de uns 2, 3 anos, separou. Será que de repente aquele dia não poderia ter vindo algo da parte de Deus e mudado a vida dele? Não sei. Mas eu sei que a oportunidade do saber não deve ser desperdiçada. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Jesus falou em Mateus 28:19: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Ensinando-as o quê? Obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu termino aqui fazendo uma separação entre informação e revelação. Porque você tem que ter um cuidado muito grande. Eu me lembro no início... Acho que foi a primeira, segunda vez que eu preguei num púlpito. Até assim, já uns 3 anos. Aí me convidaram para dar uma palavra nas crianças. Comecei pregando para as crianças. Tinha 3 bebês. Eles mais choraram e dormiram do que... Mas teve um dia que a pessoa falou assim: ah, você vai pregar uma palavra lá. Aquele dia, aquele culto que tem menos gente. Aquele culto que... Mas naquele dia... Presta atenção, eu conto isso com temor, mas para mostrar para você que é um perigo o poder da informação e não o poder da revelação. E naquele dia, eu me lembro que eu preguei sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu acho que eu me lembro que eu preguei mais por aquilo que o irmão fez comigo, senão talvez eu não lembrasse. E eu preguei Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha. Tinha hora que eu punha eles na cova do leão, mas eu tirava, falando, não, não é na cova do leão, não. Aí, vamos lá, vamos lá. Tá, tá começando, irmão, começando. Babá, Bebé, Bubu, vamos embora. É Noé, é Moisés, eles são tudo parente. Acabei de pregar. Falei, uau. Eu vi uns chorando, acho que era de dó. Eu vi os outros rindo, acho que era de deboche. Aí eu desci. Quando eu desci, veio um irmão formado em teologia, crente da igreja, que eu não vou falar o nome, top. Ele chegou e falou assim para mim, desse jeito, você pregou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram fiéis, e aonde estava Daniel? Eu dentro de mim, o velho homem, falei assim, Daniel deve estar, aí eu pensei um negócio, junto com a tua mãe, pensei, estava no processo, não, estava no processo, hoje eu não pensaria isso, mas na hora, eu falei assim, ele deve estar com a tua mãe, em algum lugar. Olha quanto tempo faz isso, porque ele sabia. Mas um dia eu estou passando, indo para um sítio, eu pego ele com uma mulher no carro. Aí eu falei, chegou a hora da vingança. Eu também ainda estava no processo. Eu já estava pastor, hein? Mas estava no processo ainda, irmão. Estou no processo. Mas estou melhorando. Quem está melhorando aqui? Eu falei, para o carro, 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 para o carro. Que houve? Que houve? Para o carro, para o carro. Eu desci, fui lá no vidro, no meio do mato. Falei, oh, amigo, que hora que eu oculto? Estou falando diante de Cristo. Tem muita informação, mas não tem revelação. Você está entendendo ou não? Você está entendendo isso? Davi e os soldados, especialistas. Eu não vou nem ler, vou te contar. Os soldados, quando Davi chega para levar um queijo, Davi fala assim, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Tem um cara lá e tal, que não sei o quê, parará, piriri, pororó. Ele falou assim, eu vou lá derrubar este gigante. Aí, alguém, eu procurei, eu não consegui achar quem fez. Eu li, talvez esteja num outro, não sei, mas eu não consegui. Alguém falou assim, como que você vai enfrentar ele? A medida da lança dele é X. A altura dele é Y. A espada dele é Z. A couraça dele é J. O capacete dele é Y. A blindagem dele, o escudo dele é M. Olha quanta informação. Davi falou, eu não sei de nada disso, mas uma coisa eu sei. Eu vou em nome do Senhor. Ah, meu amado, você não vence pela informação que você tem, mas pela revelação que Deus te leva. Dá um aplauso ao Senhor, eu fico de pé. Eu não sei de nada disso. Ah, o senhor sabe de Apocalipse? Não. Mas a única coisa que eu sei de Apocalipse é que ele vai voltar. Por quê? Porque não é a minha praia. Você está aqui ou não? Você não vai saber de tudo na vida. Mas você precisa saber de coisas pontuais na sua vida. Coisas que farão diferença significativa. Você está aqui ou não? Eu não quero saber o tamanho do capacete, eu não quero saber cálculos. Irmão, a luta faz você trabalhar mais com números do que com Deus. Esse é um saber que eu estou te dando. Ó, eu vou repetir. As lutas fazem você trabalhar mais com Deus, mais com números do que com Deus. O exército estava afrontado há 40 dias. Quanto mais passava a luta, mais números sabiam. Ou, eu estive reparando, pelo tamanho do gigante, eu acho que ele deve ter uns 3 metros. Ah, uns 2,80. 40 dias vendo o cara lá. Rapaz, não sei. Mas aquele escudo dele ali, não está com cara de ter 3 metros. É. Será que. Mas o escudo tem que ser maior que ele. Então o escudo deve ter uns 3,20. Será? As lutas fazem você trabalhar mais com número do que com Deus. Agora chega um menino, estava cuidando de ovelha, estava levando um queijinho, estava levando um pão tostado, e ele não teve nem tempo de ver nada disso. E ele falou, o que vai ganhar? Eu quero saber o que que vai ganhar. Vai ganhar, vai casar, vai ganhar, vai carro, vai ganhar palácio, vai ganhar tudo. Falou, vou lá. Ah, mas deixa eu te explicar como é que é o tamanho, eu não quero saber de nada. Porque ele não tem parte com Deus. Eu tenho parte com Deus. Ele não tem parte com Deus. Então não importa o tamanho da adversidade que você enfrente. Não tem parte com Deus. Você tem parte com Deus. Você é filho de Deus. Você tem herança de Deus. Você tem uma promessa de Deus. E você vai vencer. Queira o Golias, queira a tua família, queira o inferno ou não. Aleluia! Aleluia! Ah, eu amo esse Deus. O saber traz responsabilidade, mas a falta dele vai lhe trazer escravidão. Ah, eu não quero nem saber. Você está sendo escravo. Uma vez eu fui falar sobre o Evangelho com uma pessoa muito amada. Ela disse, eu não quero nem saber. Eu falei, mas nem saber? Não, eu não quero nem saber. Pode ter. Eu entrei numa crise dela não querer saber. Como se a culpa fosse minha. E eu briguei com essa pessoa algumas vezes, no bom sentido, de querer ensiná-las a saber. Mas aí eu aprendi. Eu soube que o que eu vivi, os discípulos viveram. E perguntaram para Jesus, o que nós devemos fazer com quem não quer saber? Jesus falou, sacode a poeira que está no seu pé. A sua obrigação não é fazer com que ninguém saiba. A sua obrigação é fazer com que todos tenham a oportunidade de ouvir. Essa é a sua obrigação. Quem convence sou eu através do meu espírito, mas quem prega são vocês, também através do meu espírito. Quanto mais você se rende a Deus e a sua palavra, mais na verdade você anda, mais seu caráter é tratado. Quantas pessoas cheias de mimimi, depois de anos de igreja, cheias de não sei o quê, parece comentarista gospel de igreja, sabe tudo, mas está na ruína e na miséria, no fracasso e na pobreza, mas sabe tudo, sabe o que vai acontecer no culto, sabe a revelação da mensagem, sabe tudo, mas perdeu. Saul teve tudo e perdeu, e Saul perdido ficou 13 anos ainda no trono. Saul perdido, ainda ficou 13 anos no trono. É por isso que algumas pessoas, depois de um tempo, elas caem. Elas dão mau testemunho. Você está aqui ou não? Eu estou te ensinando sobre o saber. Saber é uma escolha. Eu decidi saber. Sai daqui hoje. Não para ganhar o prêmio Nobel da sabedoria, mas um desejo de aprender mais. Ou de pelo menos colocar em prática o que você já aprendeu. Como um advogado, esses dias eu vi na entrevista, o Brasil não precisa mudar lei mais. Já seria muito bom se apenas as cumprisse, as que já existem. Que o Espírito Santo traga cada dia em nós um entendimento, cada vez que você lê sua palavra. São as famosas letras brancas. As pretas todo mundo pode ler. É aquelas que estão impressas na folha. Mas as letras brancas, aquelas que estão por trás, não é a informação, é a revelação. Eu posso ler um texto aqui, e para um entrou de um jeito, para outro entrou de um jeito, nem entrou, mas para alguém é a revelação. Mergulho nessa realidade. Estamos vivendo o ano da reconstrução. E não existe reconstrução sem um novo saber. Ou melhor, sem um saber das mesmas coisas. Você está aqui ou não? Vem cá, pastor André. Pastor André vai fazer essa oração. Quem sabe você hoje está pensando em tomar algumas decisões na sua vida. Peça para Deus descortinar, revelar. Peça para Deus mostrar. Peça para Deus te dar um sonho, te dar uma visão. Ontem eu assisti um filme que o cara tinha uma visão e pela fada da mãe dele ser maluca, acharam que ele estava maluco, e ele lutando pela visão que ele tinha, incompreendido pelos amigos, amado pela esposa, mas taxado como louco pelo patrão, e no final, aquilo que ele via, aquilo que ele sonhava, era uma revelação do que estava por vir. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, só tem uma pessoa que você tem que agradar nessa terra, porque se agradá-la, todas ao seu redor serão agradadas. É Deus. Importa obedecer, agradar a Deus ou aos homens? Conheça isso. Quem sabe o seu saber está sendo impedido por você se preocupar em agradar alguém, em participar de alguma coisa, não abrir mão de um contexto social por causa dos amigos. Reveja isso. Reveja isso. Saiba. Quem constitui-se. Olha, isso está na Bíblia. Isso não foi eu que inventei, não. Está na Bíblia. Quem constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. Está na Bíblia. Apóstolo, eu tenho que chutar o pau da barraca? Não! Não é para você chutar o pau da barraca. É para você fazer escolhas. Quando está indo duas torcidas para o estádio, cada um vai para um lado. Elas não se misturam. Às vezes está no ônibus. Às vezes está no próprio trabalho. Às vezes está aqui na igreja, um palmeirense aqui, ó, da zebra, ó. Flamenguista, palmeirense. Mas se eu for assistir um jogo, for junto com o pastor André, vai chegar uma hora, torcida do Flamengo, torcida do Palmeiras, eu vou para a torcida do Flamengo, e ele vai para a torcida do Palmeiras. Um dia vai chegar esse trevo, amado. Quem vai vê-lo como ele é, e quem vai passar a eternidade sem ele. Aqui dá para a gente andar junto. Está pegando aí ou não? Aqui dá para cada um. Aqui dá. Aqui dá a impressão que está todo mundo indo para o mesmo lugar. Mas não é assim. Saiba disso. Nem todo aquele que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a minha vontade. E você só vai saber da vontade de Deus se você aprender qual é a vontade de Deus. Amém? Amém. Para fechar. Lembrei aqui agora, quando eu casei, a minha esposa, ela tinha mania assim de, por exemplo, ela esperar em mim atender um pedido que estava só na mente dela. Não sei se é a esposa assim, então eu falei assim, ah, mas eu achei que você ia fazer isso. Eu falei, você quer me ajudar? Você quer me tornar uma pessoa melhor para você? Me fala o que você quer. Ah, mas eu esperei que você fosse querer jantar fora hoje. Eu falei, tudo bem, mas você podia me ajudar? Você me avisa antes que você quer jantar fora? Algumas coisas eu até adivinho, mas outras você pode me ajudar? A mesma coisa é isso. Peça para o Espírito Santo. Hã?
Chegar só em casa.
Ah, é? Não, não é. Peça para o Espírito Santo. Fala, ó, se o Senhor me falar qual é a vontade do Senhor, se eu estiver lendo a Bíblia e eu ver que eu não estou fazendo o que eu estou fazendo, o que eu deveria fazer, o Senhor pode falar comigo, que eu vou fazer. E sabe quem é o beneficiário? É você. Porque quando você cumpre a vontade de Deus, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade dele. Dá um aplauso ao Senhor. Vamos orar, pastor André.